remember asking you a goddamn thing.
I did call a pussycat.
Andrei. Engenharia Rádio. Cool.
No âmbito das eleições ao Conselho Geral, marcadas para a próxima quinta-feira, trazemos ao estúdio da Engenharia Rádio o Pedro e o Nuno. O Nuno é estudante aqui da Faculdade de Engenharia e o Pedro é estudante da Faculdade de Arquitetura, ambos representantes da lista A ao Conselho Geral. Eu não sei quem é que quer responder, mas eu começaria por vos perguntar o que é que vos levou a candidatarem-se ao Conselho Geral.
Bom, se calhar começava aí então. Esta lista partiu de um conjunto de pessoas que partilhavam algumas ideias sobre a universidade e já há algum tempo nos vínhamos cruzado, não todos diretamente, mas pelo menos uma boa parte da lista que se vinha cruzando, movimento associativo, por exemplo, e outras atividades, digamos, afins à Universidade do Porto. E o que nós procuramos fazer foi, desde o início, estabelecer aqui uma base de princípios que de facto nos unia e que já estavam identificados à partida, e identificamos cinco princípios, que é o princípio da independência, da justiça, da autonomia, da exigência e da participação, que são princípios que nós achamos que a universidade deve ter sempre em conta, deve ter sempre na sua base, e são princípios que nós próprios, portanto, enquanto candidatos e enquanto
futuros
lista,
membros, se
possivelmente
vão defender,
futuros membros, defendemos, claro. E depois, ao mesmo tempo, procuramos também uma lista que fosse o mais abrangente possível, portanto, que abrangesse pessoas dos três polos, e isso foi cumprido. Portanto, nos 8 candidatos que temos, 4 efetivos e 4 suplentes, que é o que o regulamento obriga, nós temos pessoas de várias faculdades dos três polos. Infelizmente não é possível termos 14 pessoas das 14 unidades orgânicas da Universidade de Porto, mas tentamos de alguma forma abranger os diferentes polos. E também temos pessoas dos diferentes ciclos de estudos e de todos os ciclos de estudos oferecidos pela Universidade de Porto. Portanto, acho que está aqui garantido um critério de pluralidade e uma abrangência da diversidade que existe.
É importante, referir que os votos para o Conselho Geral, ao contrário de, por exemplo, para as associações de estudantes, são votos nominais, não é? Portanto, os alunos têm mesmo que preencher um boletim do nome.
Claro,
vocês fazem algum tipo de campanha?
É um processo eleitoral que até, inclusive, foi publicamente um pouco criticado até por membros do Conselho Geral, estudantes, claro. Recordo aqui o Pedro Bragança, o próprio Daniel Freitas, que se opuseram a este modelo eleitoral, porque de facto, apesar de haver esta constituição de listas, o próprio processo depois é muito confuso e é muito também difícil às listas fazer passar essa confusão,
forma, não é?
Sim, porque o voto, apesar de tudo, não se vota na lista A, na lista DB ou na lista C, mas vota-se no candidato X, Y ou Z. Portanto, não estamos aqui num método normal, portanto não é uma situação eleitoral muito, muito frequente. Aliás, mesmo em questões autárquicas e tudo em Portugal, ainda agora tivemos, não é através deste método. Portanto, é um método um bocado confuso e às vezes torna-se também difícil às listas e se calhar à própria Comissão Eleitoral passar um bocado a ideia deste processo eleitoral.
Sim. E agora, fazendo se calhar uma retrospectiva daquilo que foram os últimos 2 anos, da participação dos estudantes na Universidade do Porto, eu perguntava-vos que avaliação é que fazem dos últimos 2 anos e se calhar até dos últimos 4 anos da reitoria.
Bom, eu acompanho mais ou menos perto as últimas eleições e conheço o trabalho que foi desenvolvido pelos membros do Conselho Geral, que agora foram na altura 2 membros da lista A, 2 membros da lista B, portanto há 2 anos. Mas, no nosso entender, o trabalho foi, acima de tudo, foi um trabalho muito responsável por parte desses estudantes. E naquilo que muitas vezes é se calhar o assunto que salta mais à opinião pública, à opinião dos estudantes, e é mais visível, que foi o caso das propinas. Portanto, nos últimos 2 anos as propinas na Universidade do Porto foram congeladas. Portanto, a Universidade do Porto é neste momento a melhor e maior universidade do país, ainda é a maior universidade do país, e é aquela que pratica os preços, a propina mais baixa em todo o país também. E ao mesmo tempo conseguiu fazer isto mantendo a qualidade de ensino e a exigência também que nós próprios também defendemos, a exigência na sua investigação. E isto também deve-se também ao trabalho que foi feito pelos membros estudantes do Conselho Geral, 4 membros que lá estão, e que por isso nos últimos 2 anos tiveram um peso fulcral na decisão da propina, que é uma coisa que nos afeta a todos enquanto estudantes, claro, e enquanto às próprias famílias, principalmente numa altura em que o país atravessa as dificuldades. Todos sabendo.
E quanto ao regulamento orgânico da Universidade do Porto, que já no fundo já está em prática, qual é a vossa posição sobre isso?
Bom, o regulamento orgânico da Universidade do Porto, isso aqui falo mais uma vez, mas o regulamento orgânico da Universidade do Porto foi no passado dia 22 de dezembro em reunião do Conselho Geral, foi suspenso, porque se vai dar agora...
Ah, sim, por causa das eleições.
Não, por causa das eleições. Vai-se dar agora início a uma revisão estatutária. Portanto, foi proposto uma revisão estatutária.
Sim, pelo Ministério,
pelo próprio Conselho Geral.
Ah, dos estatutos,
partiu do
sabia.
Conselho Geral uma proposta de revisão dos estatutos da Universidade do Porto. Essa revisão, à partida, e é aquilo que ficou acordado, é que será feita até pelo menos março de 2014. Portanto, apanhará também os primeiros tempos do próximo mandato dos membros do Conselho Geral de Estudantes. E portanto este regulamento orgânico que estava em vigor e ao qual nós nos opunhamos em algumas matérias, e isso está bem explícito no nosso manifesto, esse regulamento orgânico ficou efetivamente
congelado,
deixou de ter efeito, e portanto até se discutir se finalizar
estatutos.
Este processo de revisão dos estatutos. Há aqui a dizer, nós no nosso manifesto apresentamos 3 ou 4 propostas concretas em relação aos novos estatutos, que vão ter claramente algo a ver também com o regulamento orgânico, mas eu acho que isso é perfeitamente claro no nosso manifesto, e convidava todos a ver essa parte do manifesto, não só essa, claro, mas já que estamos a falar disto, que tem logo a ver, o primeiro capítulo tem a ver com o governo da universidade, na qual nós fazemos, aliás, somos a única lista que fazemos propostas concretas em relação à revisão dos estatutos.
Mas segundo entendo, são contra a proposta que estava no anterior regulamento orgânico, ou não?
Não, há alguns pontos que nós achamos que somos manifestamente contra, não somos, não é do modo geral o documento inteiro.
Sim, sim.
Mas há pontos que nós achamos que devem ser revistos, e já agora que já que se vai iniciar uma revisão dos estatutos, então também alguns desses pontos devem já ficar também revistos nos próprios estatutos. Por exemplo, nós propomos que na revisão dos estatutos, o caso dos conselhos representantes das faculdades, das unidades orgânicas, que neste momento, por exemplo, há unidades orgânicas que têm 3 estudantes no conselho de representantes e uma personalidade externa. Perdão, 3 estudantes no Conselho de Representantes e 2 personalidades externas. E depois há faculdades, por exemplo, o caso da arquitetura, que tem 4 estudantes no Conselho de Representantes e uma personalidade externa. Aquilo que nós achamos, e que é o máximo permitido pela lei, é que os Conselhos de Representantes devem de facto ter 4 estudantes e uma personalidade externa, e portanto os estudantes devem estar com o máximo de representação possível nesses conselhos, que são conselhos determinantes na orgânica interna de cada unidade orgânica, obviamente da Universidade do Porto.
Sim, aliás, isso é comum nas muitas outras universidades. Estou-me a lembrar, sei lá, por exemplo, o caso do Isqueté, tem 4 estudantes representados no Conselho Geral, e de facto não se percebe como é que a representação dos estudantes na Universidade do Porto, em muitos locais, ainda continua a ser tão pouca. Na Universidade também aqui são 4, mas nas assembleias de representantes pelas faculdades são muito poucos. Agora, falando, o vosso programa também inclui uma série de questões relacionadas com a ação social, com a própria investigação e o papel da universidade na investigação, com o desporto e com a cultura também. Quais é que são os pontos que vocês distinguiam aqui destes tópicos?
Bom, aqui há duas vertentes. Nós, obviamente, como candidatos e também, e fundamentalmente também como estudantes da Universidade do Porto, temos diversas preocupações em relação à Universidade do Porto, e todos nós, mais ou menos, com uma participação mais ou menos ativa, Temos uma ideia do que deve ser a Universidade do Porto e podemos sempre discutir muitos assuntos. E depois há uma outra parte que é os assuntos de ordem do dia do Conselho Geral, que muitas vezes não são estes, não são todos estes que aparecem nos manifestos. Por exemplo, dou o caso, o nosso manifesto tem aqui uma série de assuntos que se prendem com esta ideia que nós temos, essa visão que temos da Universidade, mas não quer dizer que todos os assuntos que nós aqui levantamos, por exemplo, a ação social, cheguem ao Conselho Geral e nós tenhamos aqui a oportunidade de falar sobre eles. Por exemplo, eu dou o exemplo, eu ontem estava no debate e estava-se a falar muito da ação social, em coisas muito concretas, e eu disse, bem, por nós tudo bem, nós podemos falar disto e não há problema nenhum em falarmos disto, mas é preciso que os estudantes percebam, e nós temos de falar a verdade aos estudantes, é preciso que os estudantes percebam que nós não estamos aqui enquanto candidatos ao Conselho Geral com as promessas de que vamos resolver os problemas da ação social que existem e que nós reconhecemos que existem, e há muitos problemas na atribuição de bolsas, porque quanto a nós há um regime demasiado exclusivo na atribuição de bolsas de estudo, portanto, mas nós não vamos conseguir resolver os problemas porque não é no Conselho Geral que esses problemas são passíveis de ser resolvidos. E claro, agora, há manifestamente, nós temos preocupações e temos as nossas ideias, a nossa visão em relação à ação social, e acabei de dar essa opinião sobre o que é que achamos sobre o regime de atribuição de bolsas. Temos também aqui definido a nossa ideia sobre financiamento e num caso concreto das propinas, que a nosso ver, e pela lei à partida, não será um financiamento direto às universidades. Portanto, o que a lei diz é que as universidades financiam-se por via de propinas, mas só para a melhoria de ensino, melhoria do sistema, e não para outro tipo de financiamento. E nesse caso concreto das propinas, nós também apresentamos esta proposta, que é da permanência deste congelamento das propinas, pelo menos enquanto a situação do país, das famílias e dos estudantes não melhorar financeiramente, económico-financeiro. Uhum. E enquanto os serviços de ação social não conseguirem responder ao número, pelo menos a uma boa parte do número de pedidos que têm.
Eu não queria também terminar porque sem vos perguntar, por exemplo, no caso do desporto, nós temos aqui na Universidade do Porto um grande problema com uma infraestrutura grande ali do CDUP. Qual é a vossa posição? O que é que acham que o Conselho Geral pode ajudar e mudar algumas coisas?
Bom,
para resolver aquela situação. Tem alguma proposta concreta?
Nos últimos quase 10 anos, 9 anos e qualquer coisa, a Universidade do Porto teve, como é conhecimento público, uma ação judicial, esteve com uma ação judicial com o CDUP. Felizmente, o ano passado, houve um acordo extrajudicial que permitiu que esses problemas ficassem de alguma forma resolvidos. Entretanto, foram aprovados pelo Conselho Geral os estatutos do CDUP e, entretanto, já há aqui um plano de 10 anos, portanto, 4 fases, um plano de reconstrução do estádio universitário, dessas instalações que estavas a falar no Polo de Campo Alegre. Uhum. Ao longo de 10 anos, dividido em 4 fases. Nós achamos que isto é espetacular, diria, para a Universidade, principalmente numa área em que nós achamos que a Universidade ainda não investiu tudo o que poderia investir e, portanto, a área do desporto não está de todo trabalhada, e nós achamos que é necessário, com urgência, estabelecer um plano alargado. Portanto, não é um plano para um ano, é um plano 3, 4, 5 anos, ou se calhar mais, não sei, mas se calhar 5 anos seria o razoável, um plano estratégico para o desporto universitário. Porque o desporto universitário, quer dizer, promove a ligação, a interação entre os estudantes, a partilha de valores e de conhecimento também, portanto, objetivos claros da universidade perante a sociedade, além de promover a saúde e o bem-estar, que é essencial até para reduzir gastos com a própria saúde, por exemplo.
Sim, exatamente. Não havendo dinheiro para esses investimentos neste momento, é preciso fazer esse plano e começar a pensar no longo prazo.
Claro. Só mesmo para terminar, uma última pergunta. Se a qualquer momento algum de vocês for eleito e se vir confrontado com a hipótese de ter que fazer eleição, por exemplo, para um reitor, já tem opinião sobre isso?
Bom, nós sabemos que nos vamos ver confrontados com essa eleição, porque
se, assim não, está definido. Se forem eleitos, não é? Se forem eleitos, claro.
Mas aqui estamos todos a partir do princípio que seremos eleitos ou candidatarmos. Estaremos sempre a partir do princípio que podemos ser eleitos. Claro, nós temos uma visão do que é que achamos que deve ser a ação de um reitor da Universidade do Porto, o perfil, ou seja, sabemos perfeitamente qual é o perfil que queremos para um reitor da Universidade do Porto, não sabendo de antemão quais são as características pessoais de cada um, não é? Como é óbvio.
Aquilo, sabe quem é que aquilo, são os candidatos, mas
não fazemos a
mas a minha pergunta é muito concreta. Se pretendem um reitor com as características deste último que mantenha aquilo que foi feito, ou, por exemplo, recorreriam, eram capazes de aceitar muito com bons olhos uma personalidade externa ou alguém que tivesse fora da universidade?
Nós estamos abertos a todo tipo de candidaturas, portanto, as candidaturas têm que ser postas em cima da mesa, de forma aberta, serem discutidas em Conselho Geral. E que esse perfil e aquele perfil que procuramos continua na base do rigor, da exigência, da independência. Quer dizer, estou-me a repetir também aqueles princípios que definimos para a universidade, para nós próprios, portanto, definimos também para a pessoa do reitor, seja ele quem for, ou ela, não sabemos.
Muito bem.
Muito concretamente, muito diretamente, estamos abertos a qualquer tipo de candidatura, portanto temos que avaliar e se calhar quanto mais candidaturas e com a maior qualidade possível, melhor. Mas eu penso que a universidade vai saber resolver esse problema, porque tem com certeza muitos perfis de qualidade para apresentar, e esperamos que se apresente.
Muito bem, vamos então só uma declaração final para os nossos alunos que nos estão a ouvir.
Acho que a mensagem principal que é importante deixarmos é que todos os estudantes devem tomar consciência de o que é que são as listas, quais são as suas propostas e tomar uma decisão informada na quinta-feira e votar, porque nas últimas eleições tivemos uma abstenção acima de 90%, e para uma universidade como a Universidade do Porto é importante que os estudantes participem mais, e por isso cabe-nos a nós, como candidatos, e nós fazemos esse esforço de comunicação, comunicar as nossas ideias. Cabe também aos estudantes exigirem isso dos candidatos e que tomem uma decisão informada na quinta-feira e que vão votar.
Ok, pronto. Muito obrigado então aos dois.
Obrigado.
E pronto,
obrigado pelo convite.
Obrigado.
Obrigado. Engenharia Rádio.